Vozes da Igreja. Precisamos orar e agora. Nossa família estava voltando de um passeio de fim de semana em Peace River, Alberta, Canadá, cerca de 5 horas ao norte de Edmonton, onde residíamos. Já anoitecer havia bastante tempo naquelas paisagens setentrionais, e embora ventos ferozes soprassem neve por toda a estrada à nossa frente, dentro de nosso furgão, parecia reinar a mais perfeita paz e tranquilidade. De repente, uma fatídica luz de advertência se acendeu no painel. Eu só a vira uma vez muitos anos antes e agora temia o que nos aguardava. Rapidamente desliguei toda a energia desnecessária, mas o motor não tardou a parar. Eu sabia que tínhamos percorrido vários quilômetros desde a última cidade e que faltava muito para chegarmos à cidade seguinte. Eu nem conseguia lembrar a última vez que tínhamos visto um veículo em qualquer direção. Ao pensarmos desesperadamente em nossas opções, nosso filho de 11 anos de idade, Cason, disse: "Precisamos orar, e agora?" Menos de 3 meses antes, Cason ficara arrasado com a perda de seu irmãozinho mais novo que falecera de câncer. Quantas orações Cason encaminhara ao céu ao se esforçar para compreender por que perdera o único irmão? Eu e minha esposa não tínhamos certeza de que ele compreendera totalmente nossa explicação de que nossas orações precisam estar em harmonia com a vontade do Pai Celestial, e não necessariamente com nossos próprios desejos. No entanto, ali estava ele, mostrando-nos que tínhamos de recorrer ao Pai Celestial e continuar a ter fé nele. Não muito tempo depois de acabarmos de orar, os faróis de um veículo que se aproximava começaram a brilhar em nosso retrovisor. Em poucos segundos, um caminhão-plataforma a caminho de Edmonton parou à nossa frente. Quando me aproximei do motorista, ele perguntou com forte sotaque franco-canadense: "Vocês estão com alguma criança no furgão?" Quando respondi que sim, ele disse que tinha passado por outro veículo parado vários quilômetros antes, mas não oferecer ajuda por causa do mau tempo. No entanto, ao aproximar-se de nós, teve a nítida impressão de que estávamos com crianças que precisavam de seu auxílio, por isso parou. Dentro de alguns minutos, ele acoplou nosso veículo a seu caminhão e seguimos para Edmonton. Passamos frio na viagem de volta, mas estávamos aquecidos pela doce confirmação de que o Pai Celestial ouve as orações. Às vezes, as respostas vêm de maneira imprevisível e, às vezes, são mais poderosas e diretas do que podemos imaginar. Basta termos fé e confiarmos no Senhor. Jeffrey R. McMahon, Alberta, Canadá.
Nunca mais vou a outro baile. Em nosso bairro da região metropolitana de Chicago, Illinois, Estados Unidos da América, há menos de 20 jovens da igreja numa escola do ensino médio que tem cerca de 4.400 alunos divididos em 2 campi. Estamos satisfeitos com a educação ministrada a nosso filho e há muitas boas famílias com padrões elevados em nossa área. No segundo semestre do seu penúltimo ano escolar, nosso filho foi convidado para um baile da escola. A moça que era seu par estava usando um vestido bonito e recatado e ficamos ansiosos para saber como tinha sido sua noite. Ao chegar em casa, ele disparou: "Nunca mais vou a outro baile da escola." Contou que os alunos tinham feito danças provocantes e a administração não tomou nenhuma providência. Fiquei horrorizada. Sou funcionária do distrito escolar em tempo parcial e alguns dias após o baile procurei um vice-diretor. Ele é um homem íntegro e senti que daria ouvidos a minhas preocupações. Ele recomendou que eu mandasse uma carta aos diretores da escola. Em espírito de oração, refleti sobre o que escrever e decidi dizer-lhes que estava decepcionado com as danças impróprias e com o fato de nada ter sido feito para impedi-las. O nível acadêmico da escola era elevado, então, por que eu mesmo não se dava com todas as atividades? Vários meses se passaram e achei que minha carta tivesse sido ignorada. Mas um dia, durante o período de pré-matrículas, um vice-diretor me perguntou: "A senhora é a mãe que escreveu a carta sobre os bailes da escola?" "Sou sim", respondi. "Gostaria que soubesse que sua carta teve o efeito de uma bomba", exclamou ele. Fiquei sabendo que um dos diretores só se convenceu da necessidade de efetuar mudanças depois de pedir a opinião de alguns alunos. Todos deram a mesma resposta: "Nunca mais vamos a outro baile da escola. São péssimos." Foi então que a administração estipulou regras para os bailes, a serem aplicadas já no baile seguinte, o baile de volta às aulas. O diretor informou aos alunos que seriam convidados a se retirar caso violassem as regras. Aguardei com ansiedade nosso filho retornar do baile. Quando chegou, contou que os alunos que tentaram adotar o comportamento de antes foram expulsos. Garantiu que foi o melhor baile de que já participara. Escrevi para a administração, agradecendo-lhes por terem organizado um dos melhores bailes em bastante tempo. O vice-diretor que eu conhecia respondeu: obrigado por ter iniciado o debate no semestre passado. Sem suas observações, é bem possível que não tivéssemos progredido nessa área. Desde essa ocasião, constatei que a maioria das escolas do município estão adotando essas novas regras para os bailes. Assim, milhares de alunos agora poderão divertir-se de modo salutar nos bailes escolares. Oro para que o Senhor abençoe todos nós, para que tenhamos coragem de nos manifestar em defesa de nossas crenças. Aprendi que uma pessoa pode fazer a diferença. Por Wendy Van Noy, Illinois, Estados Unidos da América.
Orei por você. Recentemente, eu estava atrasada para a igreja e entrei apressada enquanto cantavam o hino de abertura. Ao entrar na capela, vi que estava mais cheia do que de costume. Ao ver os inúmeros visitantes, dei-me conta de duas coisas. Era o dia de apresentação da primária da ala e o banco de minha preferência já estava ocupado. Sentei-me às pressas na primeira fileira de cadeiras extras, pouco antes de uma jovem mãe chegar arrastando o filho de 2 anos e com a filhinha de 6 meses nos braços. Notei que o marido não entrou com ela. Ao dar uma olhada geral na capela, vi que ele estava no púlpito, sentado ao piano. Ele era o pianista da primária. Como sou solteira, costumo sentar-me com uma amiga. Mas naquele dia, minha amiga estava viajando. Assim, achei por bem me sentar com a jovem mãe e seus filhos e perguntei se poderia ficar ao lado deles. A mãe concordou. No decorrer da reunião, foi um prazer ajudar a cuidar do menininho e ouvir as crianças da primária. Ao fim da reunião sacramental, a mãe virou-se e disse que orara por mim naquela manhã. Fiquei esperando que se explicasse melhor. Ela contou que orara para que eu estivesse na igreja e me sentasse com ela e a ajudasse. Ela achava que sozinha não conseguiria cuidar dos 2 filhos na reunião sacramental. Fiquei emocionada ao ver que eu fora a resposta àquela singela oração proferida no início da manhã. Sei que o Senhor nos ama mais profundamente do que jamais seremos capazes de compreender. Ao presenciar a resposta a um pedido tão simples, aprendi uma grande lição e tenho certeza de que aquela mãe também. Quando perguntei se poderia me sentar com aquela irmã, nem suspeitava ser a resposta a uma oração. Só estava fazendo o que gostaria que alguém fizesse por mim na mesma situação. O Pai Celestial verdadeiramente ouve nossas orações e responde a elas, até mesmo as que não parecem tão importantes.
Você acaba de apagar essa tristeza de mim. Por algum tempo me envolvi ativamente na história da família e no trabalho do templo. Porém, à medida que minhas pesquisas avançavam, percebi que teria dificuldade para encontrar informações sobre uma pessoa, meu avô materno. Minha mãe não fora criada pelo pai e perder o contato com ele, bem como com seus irmãos e todos os parentes paternos. Ela não tinha como confirmar a data ou o local de nascimento dele e não sabia ao certo onde ou quando morrera. Achei que talvez nunca viesse a encontrar as informações necessárias. Certo dia, ao consultar o diário de minha mãe, deparei-me com uma fotografia de meu avô. Ao olhar o verso, vi que ele assinara e datara o retrato e indicara com quantos anos estava na ocasião. Eu tinha, então, a data aproximada de seu nascimento. Cheia de entusiasmo, pesquisei seu nome no Family Search e busquei datas. Para minha grande surpresa, vi que suas ordenanças já tinham sido feitas. Quem poderia ter realizado as ordenanças do templo por meu avô? Logo descobri que o trabalho fora feito por um de meus tios maternos, com o qual eu perdera contato havia tanto tempo. Procurei suas informações de contato e, por fim, achei seu número de telefone. Fiquei apreensiva antes de telefonar para ele, pois ele me conhecera 30 anos antes, quando eu tinha 1 ano de idade. Eu não sabia como ele ia reagir. Ainda assim, decidi telefonar. Quando ele atendeu, expliquei como encontrar as informações sobre meu avô, o pai dele, e disse-lhe que era sobrinha dele. Jamais esquecerei a reação dele. Você nunca saberá a tristeza que senti por ter perdido o contato com sua mãe. Você acaba de apagar essa tristeza de mim. Ficamos sabendo que a família dele e a minha, embora sem contato uma com a outra, tinham sido batizadas e confirmadas membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por volta da mesma época, e ambas estavam firmes no Evangelho. Foi um momento de grande alegria e emoção para nós. Eu já compreendia que a história da família e o trabalho do templo eram capazes de nos ligar a nossos antepassados, mas nunca percebera que também podiam nos aproximar de parentes vivos. Sou grata por ter conseguido unir nossa família por meio da história da família, não só no mundo espiritual, mas também durante nossa vida terrena. Por Kissy Riquelme Rojas, Chile.